Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, serei breve, não utilizarei todo o tempo regimental, mas quero fazer aqui dois registros. O primeiro, quero manifestar a minha profunda confiança no Supremo Tribunal Federal, no julgamento que deverá ocorrer na próxima quarta-feira, dia 9, quando julgará a constitucionalidade da lei da ficha limpa. Foi um movimento histórico, este movimento, em que cidadãos de todo o Brasil, liderados por entidades da maior credibilidade, como a Comissão de Justiça e Paz da CNBB, OAB, Movimento Nacional de Combate à Corrupção, coletaram milhões de assinaturas para garantir o projeto de iniciativa popular. E eu quero registrar aqui que, para se apresentar um projeto de iniciativa popular, senadora Vanessa, é necessário um número que é mais do que o dobro do número de assinaturas necessárias para a criação de um partido político. Foi um clamor da população brasileira, dos cidadãos brasileiros, para melhorar a qualidade da política no nosso país. E é claro que uma das formas de melhorar a qualidade política no nosso país é melhorar a qualidade da representação política. Pois bem, a lei da ficha limpa produziu efeitos políticos importantes durante o processo eleitoral, porque muitos foram desencorajados de participar do processo eleitoral, mas surgiu uma grande polêmica, especialmente sobre se ela já poderia entrar em vigor para aquela eleição, alguns defendendo o princípio da anualidade. Essa questão só foi resolvida no início deste ano, quando o ministro Fux entendeu, com voto de desempate, de que ela teria que respeitar o princípio da anualidade e, portanto, não caberia para as eleições de 2010. No entanto, o Brasil todo aguarda ansioso, porque superada esta questão, aguarda ansioso a demonstração do Supremo Tribunal Federal no sentido de validar, do ponto de vista constitucional, a lei da ficha limpa. E quero registrar que posição do ministro Jorge Arge, manifestada recentemente, defendendo o que entende importante, o princípio, os princípios, os mesmos princípios da lei da ficha limpa para aqueles também que vão ocupar cargos públicos, cargos comissionados na gestão pública do nosso país. Tenho profunda convicção que o Supremo Tribunal Federal saberá compreender e decifrar os sinais que vêm das manifestações populares em todo o Brasil, que buscam o aperfeiçoamento da democracia no nosso país, a consolidação da democracia no nosso país, e é, sem dúvida alguma, fundamental para a consolidação da democracia, a melhoria da qualidade da representação política. Quarta-feira, o Brasil todo estará com os olhos voltados para o Supremo Tribunal Federal, confiante que o Supremo Tribunal Federal, fiel às suas melhores tradições e decisões, confirmará a validade e a constitucionalidade da lei da ficha limpa. Este era o primeiro registro que gostaria de fazer. E quero registrar também que nesta semana celebramos o Dia Nacional da Cultura, que pela primeira vez terá uma mulher como homenageada especial, escolhida como tema da celebração da Ordem do Mérito Cultural 2011. Falo da jornalista, poetisa, escritora e revolucionária musa do movimento antropofágico, Patrícia Galvão, mais conhecida pelo pseudônimo Pagu. Uma escolha significativa, senadora Vanessa, no ano em que o país completa 26 anos de redemocratização e a cultura celebra seus 26 anos de ministério. Pagu talvez seja uma das personagens femininas mais libertárias e emblemáticas de nossa cultura e, justamente por isso, encarna a força simbólica, o sentido maior do que representa o Brasil de hoje e o Brasil que queremos para o futuro, um país que assuma cada vez mais a sua imensa riqueza e diversidade cultural. Faço questão de destacar essa dimensão, porque carregamos uma contradição histórica de, por um lado, sermos um dos países mais reconhecidos internacionalmente por nossa expressiva criatividade e diversidade cultural, mas, por outro lado, de também apresentarmos um dos piores índices internacionais de acesso cultural. Esse é um problema alarmante para o Brasil, que apresenta hoje um quadro de verdadeiro apartheid cultural, em que nem 20% da população tem acesso aos museus, teatros, bibliotecas e centros culturais do país. Este é um problema que pode ser melhor enfrentado se conseguirmos consolidar bases legais que venham garantir e fazer da cultura uma pauta prioritária para o desenvolvimento do país. Temos vários projetos importantes da cultura em tramitação no Congresso Nacional que merecem o nosso olhar, a nossa atenção especial. O Procultura, a reforma da Lei Rouanet, que deve ampliar e democratizar o financiamento cultural do país, o Vale Cultura, que será a primeira política pública voltada para o consumo cultural, a PEC 150, que deverá dobrar o orçamento da cultura quando aprovada, a PEC da Música, da qual sou um dos signatários, que prevê imunidade tributária para a produção de DVDs e CDs de música brasileira em qualquer lugar do país, dentre vários outros projetos. Também está por vir a reforma da lei do direito autoral, que vem atualizar a legislação brasileira frente à convergência digital. E esperamos garantir maior equilíbrio entre os direitos de quem cria, quem investe e quem acessa cultura no Brasil. Trata-se de pauta extensa da cultura brasileira e estratégica para a agenda nacional, na medida em que juntas traz impactos diretos para o desenvolvimento social e econômico do país. Apenas o Vale Cultura, por exemplo, tem o potencial de injetar, segundo o MINC, cerca de 7 bilhões a cada ano no setor, como disse, segundo informações do Ministério da Cultura. No último ano, conseguimos uma grande conquista, que foi a aprovação do Plano Nacional de Cultura. O plano define as diretrizes de políticas públicas culturais para os próximos 10 anos, indo além de conjunturas de governos e afirmando uma agenda discutida por todo o país com a construção de políticas efetivas de Estado, discutidas e legitimadas em todo o país, independente de partidos e bandeiras ideológicas. Se considerarmos que há 8 anos a cultura não contava sequer com estatísticas nacionais, com discussões e processos públicos, com gestão compartilhada, tampouco com políticas estruturais, esse avanço é inquestionável. Juntos, todos esses projetos vão representar uma verdadeira revolução cultural no Brasil. E para que representem, de fato, a visão de toda a sociedade, é importante que todos participem, acompanhem as discussões, enviem suas contribuições a esta Casa. Cresce cada vez mais um sentido de emergência dos valores da cultura no universo simbólico de um país mestiço, na própria economia criativa e na construção da cidadania como expressão das liberdades democráticas. Portanto, precisamos discutir, aprovar e consolidar essa pauta para que o país e a cultura brasileira possam ocupar o lugar que merecem na vida política da nação e no dia a dia dos brasileiros. E para encerrar, senhor presidente, senhora presidenta Ângela Portela, uma alegria poder falar tendo a senhora, Vossa Excelência, como presidenta desta sessão. A decisão do Supremo Tribunal Federal, a ser proferida na quarta-feira, tem muito a ver também com a semana que comemoramos o Dia Nacional da Cultura. porque estamos construindo uma nova cultura na relação política deste país, na relação entre as pessoas que assumem a representação política com o Estado e a nação brasileira. Por isso, mais uma vez, quero reafirmar minha confiança no Supremo Tribunal Federal para a decisão que tomará na quarta-feira, consolidando uma cultura, uma nova cultura política no nosso país, que fortalece a democracia e que melhora substantivamente a qualidade da representação política no nosso país. Era o que eu tinha a dizer, senhora presidenta.